a visão do CISO, a visão do diretor de segurança dentro das organizações, tem que ser ponta a ponta, sendo de trazer segurança tanto para os dispositivos móveis finais que são propriedade do funcionário, provavelmente, até os ativos que são propriedade da empresa.
Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perrot e nesse episódio vamos falar sobre segurança da informação, de um olhar também a nível de América Latina, Caribe e outros países que fazem a gente pensar melhor. Obviamente, segurança é um tema que está muito associado aos dias de hoje. Quanto maior a digitalização das empresas, maior também deve ser a segurança. Eu diria que a segurança tem que ser sempre um pouco maior do que a digitalização, mas é um tema que a gente vai poder debater também. Obviamente, eu vou conversar hoje com Alejandro Dutta, diretor de Engenharia e Segurança América Latina e Caribe da Tenable. Alejandro, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud.
Oi, Vinícius, prazer estar com vocês. Realmente, você já bateu no primeiro ponto, né, que a segurança já não é um nice to have. Então, é bom a gente falar hoje disso.
Pois é, Alejandro. A gente percebe muito que cada ano que passa, obviamente, milhares e centenas de milhares de novas tecnologias vêm surgindo. O desafio que a gente percebe nos gestores é conseguir trazer e incorporar essa tecnologia para o dia a dia, seja para melhorar os processos, para melhorar as habilidades, enfim, para o negócio crescer. E também novos ataques cibernéticos vão surgindo, novos processos de segurança vão surgindo, é tudo muito novo. No seu histórico, você tem muitos anos de experiência, a gente acaba, pelo menos eu acabo percebendo e analisando o seu histórico, que é tudo muito, é uma evolução muito grande. Como é que é, como é que tem sido na sua carreira esse tema de segurança da informação, quanto ela evoluiu junto com a sua própria carreira? É um pouco misturado aqui, mas conta aqui pra gente um pouquinho desse relato.
Então, aí vai ter muito do meu cabelo cinza começando a falar, né? Foram muitos anos, né? Lá no começo, a analogia que a gente poderia fazer é que as empresas eram como uma cidade medieval. Aquela noção da muralha, né, na borda e tudo que estava seguro por dentro. Então, essa analogia, basicamente, aquela muralha na borda eram os firewalls.
Sim.
E todo mundo achava que simplesmente botando firewalls na borda da empresa já tinha a segurança que precisava. Aí, com o tempo, a questão de segurança foi ficando menos e menos relacionada com networking, que é a segurança de redes. E os usuários começaram a sair de dentro daquelas cidades amuralhadas.
Verdade.
Cada usuário começou a ter dispositivos móveis, antigamente era só no escritório, começou a ter acesso às informações da empresa desde casa, desde a rua, desde o café. E aí chegou uma outra onda na questão de segurança que teve muito a ver com aquilo que a gente chamou de BYOD, tá? O Bring Your Own Device. Isso surgiu o quê? Há uns 10 anos atrás, provavelmente. Sim. Que foi quando a gente começou a utilizar smartphones, tablets, tudo aquilo já por fora da empresa. Aí eu acho que foi o ponto em que a dinâmica da segurança das empresas mudou radicalmente. Já não era só networking. Já a rede começou a não ser própria ponta a ponta. E a superfície de ataque, que a superfície de ataque, como todo mundo sabe, mas vamos revisar
vamos
aqui.
Vamos revisar.
É todos os pontos pelos quais um hacker, um agente maligno, pôde ingressar na infraestrutura da empresa, na informação da empresa. Então, agora aquele limite da superfície de ataque já não estava claro. Já não temos mais essa muralha, né? Começou a se difuminar. Chegamos ao mundo de hoje, sim, onde temos, por um lado, que essa borda já, literal já não existe, porque temos ativos dentro das empresas que estão no local da empresa, on-prem. Temos ativos que estão na casa dos funcionários. Hoje, depois da pandemia, todo mundo tem alguma porcentagem, pelo menos, sim, de trabalho remoto. Então, já nos acostumamos como sociedade a isso, mas isso traz um risco gigante também. Então, temos essa parte aí. Temos a nuvem, que a nuvem surgiu alguns anos atrás, e agora temos ativos numa infraestrutura que não gerenciamos, nem vamos gerenciar.
Não é nenhum, tá? Objetivo.
Nem queremos saber nada com isso. Então, todo esse ecossistema faz que hoje a segurança necessariamente tenha que ser com uma visão, primeiramente, holística, que eu sei que é uma palavra que todo mundo usa muito livremente, mas nesse caso tem um significado importante, que é a visão do CISO, a visão do diretor de segurança dentro das organizações, tem que ser ponta a ponta, sendo de trazer segurança tanto para os dispositivos móveis finais, que são propriedade do funcionário, provavelmente, até os ativos que são propriedade da empresa. Seja que esses ativos sejam físicos, virtuais, na nuvem, on-prem, sejam de OT, e eu ainda posso continuar. E, pior ainda, temos uma camada acima disso que tem a ver com o negócio.
Verdade.
Hoje, o risco de segurança da informação não é só uma questão de disponibilidade tecnológica. É um risco que tem uma tradução direta para o signo de dólar, né?
Exato.
Tem uma tradução direta para reais. É dinheiro. Então, o CISO, mais uma vez, tem que ter essa visão agora estratégica do negócio, de como é que ele vai dar segurança a isso.
Ô, Alejandro, tudo que você falou para mim faz total sentido. Tem vários elementos. Eu queria pegar dois ganchos aqui. Primeiro, o papel do CISO em relação a esse entendimento do negócio, essa camada que faz parte dele. Eu iria até um pouquinho além. Faz parte de todo o time de tecnologia entender mais do negócio em suas devidas proporções. E o Papo Cloud está aqui para ajudar a levar essa mensagem, né, em relação a isso. Mas o papel do CISO em compreender mais o negócio se torna um diferencial estratégico para entender que tipo de solução de segurança, de cibersegurança, deve ser pensada e planejada. A gente sabe que o portfólio de, se a gente fosse implantar todas as ferramentas de segurança e informação do mundo, é como se a gente estivesse, fazendo até uma analogia, como se a gente estivesse dentro de uma muralha que só tem muralha, não tem nada.
Exatamente.
Vou estar protegendo muralhas, que não faz tanto sentido para o negócio. Essa sensibilidade do CISO de perceber o que faz sentido para o negócio, trazer a estratégia e, obviamente, até fazendo um gancho com a Tenable, com esse conjunto de portfólios, é algo que vocês conseguem sentar e falar estrategicamente com esse time? Ou ainda o mercado ele está muito mais voltado para entender ferramenta e fazer implantação, fazer o tal do enablement dentro do ambiente, né? Eu quero a ferramenta, quero implantar, quero a ferramenta, implantar. Como é que está esse discurso? Mais estratégica, mais ferramenta, está no meio a meio? Conta aqui um pouquinho para a gente.
Então, tem duas questões, né? Uma questão da pessoa CISO, que está evoluindo, sim, esse, primeiramente. O CISO, tradicionalmente, é uma pessoa que vem do ambiente técnico e tem que se desenvolver no mundo corporativo, vamos dizer, no mundo de entender as corporações, como é que elas funcionam, como é que é a questão estratégica, entender risco tecnológico para risco organizacional. Então, hoje, na América Latina, Brasil é um caso dentro desse ambiente, estamos vendo que o CISO está começando a sair da área de conforto deles para virar uma pessoa mais estratégica. Isso é novo, né? Isso eu estou falando de 2 anos para cá, da pandemia para cá. Antigamente, o CISO, se você olha nos organigramas, ele sempre esteve embaixo do CIO. Isso não é uma questão aleatória. Isso é por quê? Porque o CISO tipicamente não falava a língua do diretório. Sim, não falava a língua dos líderes das organizações. Hoje eles estão se profissionalizando muito mais em termos organizacionais. Sim, isso é bom porque agora segurança é uma questão que é falada nas reuniões de diretório das organizações. Antigamente era o CIO falando por conta do CISO. Sim? Faz sentido?
Sim. É, era um porta-voz, na verdade, né?
Exatamente. É isso aí. Então, esse é o primeiro ponto. E outro ponto que eu queria trazer, porque você falou da tecnologia, das plataformas e da quantidade de ferramentas que eles têm hoje para cuidar da segurança. Então, tem dois estudos. Tem um estudo que é da Gartner, que já tem alguns anos, que eles já começaram a falar e recomendar às empresas de sair do que tem a ver com ferramentas pontuais para cuidar de questões bem específicas e virar para uma questão de plataforma. Sim. E a gente participou esse último ano de um evento, de um paper, de um estudo que a Forrester Forrester fez. Sim, a Forrester fez esse estudo com umas 825 empresas ao redor do mundo. Na América Latina teve foco no Brasil e no México, sim. E os outcomes desse estudo, as recomendações por fora desse estudo foram 3. Sim, para os CISOs e os CIOs. Tiveram a ver com as pessoas, os processos e a tecnologia. Sempre falando de cibersegurança, sim?
Legal.
Especificamente, quando falamos de tecnologia nesse estudo, esse estudo fala que está na hora de reavaliar as ferramentas que as organizações têm. Exatamente é o ponto que você estava falando. E isso quer dizer que hoje, por uma questão que as pessoas não se multiplicam nas organizações à velocidade que as ferramentas Sim. se multiplicam, se está vendo a necessidade de ter uma menor quantidade de ferramentas que façam mais coisas. Então, que sejam mais voltadas à plataforma. Sim. E a recomendação é justamente essa. Ver de procurar ferramentas que combinem daquelas isoladas, e não só isso, senão que se integrem bem e que façam uma boa correlação com o resto das ferramentas da organização. Sim? Nesse ponto, a nossa visão desde o gerenciamento de risco ajuda justamente com trazer, do ponto de vista da plataforma, né, a visão dos riscos, das vulnerabilidades, seja no IT, no cloud e no OT, se a organização tem esse tipo de infraestrutura.
É, você falou de OT aí, e que é um outro universo, uhum. que a gente, enquanto acompanhava a tecnologia evoluindo, a rede de computadores ganhando IP, né, ganhando o cabo de internet e a empresa se tornando cada vez mais computadorizada na primeira onda.
Uhum.
Né, e a gente está falando ali na década de 90, início 2000, antes da tal da digitalização, viu? Só para quem está acompanhando o nosso bate-papo aqui. O ambiente de OT, obviamente, está chegando mais recentemente para o ambiente, chegando com várias necessidades e desafios. Mas, Alejandro, eu queria, se puder me permitir aqui, sugerir até uma futura pesquisa e uma releitura da pesquisa e do Gartner, né? Foca pessoas, processo, tecnologia, mas eu acho que também deveria ter recomendação de busque parceiros que entendam o conceito de plataforma com seu nível de profundidade de especialidade. Porque, às vezes, a sensação que eu percebo em conversas é que o time tem que ser todo da empresa, 100% da empresa, o time do CISO que compõe ali todos os seus profissionais. E, de certa forma, eu entendo por um outro lado. Por quê? Se eu vou levar muito tempo para formar meus profissionais, e você citou muito bem, os profissionais não se multiplicam na velocidade que as ferramentas e as tecnologias se multiplicam. Não acontece isso, né? E humanamente não faz sentido as empresas terem muita gente para cuidar de tudo ao mesmo tempo. Eu acho que direcionar e buscar parceiros que entendam a missão da empresa, que entendam o foco da empresa e que tenham uma combinação ali entre os profissionais de segurança da informação da empresa, eles entenderem mais do negócio e os parceiros compreenderem mais das ferramentas, mais dos processos, mais da cadeia da cibersegurança, propriamente dito, da disciplina, e fazer essa combinação. Essa é a minha provocação, uma possível releitura. Faz sentido ou acabei viajando aqui?
Faz todo sentido. Hoje, os parceiros tecnológicos locais, vamos dizer, têm uma complicação, que é o talento disponível não é muito.
Sim.
Então, na hora de você procurar, dentro do Brasil, empresas que ajudem outras empresas a se desenvolverem e até aqueles times super especializados, não é uma missão fácil. Mas isso é uma oportunidade gigantesca para os empreendedores dentro do Brasil, sim, para criar aquelas dinâmicas com as organizações e conseguir fazer uma boa dinâmica de negócios, sim. Só que as oportunidades de fazer isso se dão uma vez. E aí não dá para falhar, né? Então, o ecossistema, tipicamente, tem 3 partes. Sim, tem a organização que é usuária da tecnologia, o fornecedor da tecnologia, nesse caso a Tenable,
sim,
e no meio tem o parceiro, né, o integrador, que acaba sendo parceiro tanto da organização que é usuária, como do fornecedor. É lá onde está a oportunidade gigante hoje para gerenciar e levar à frente essas questões. De fato, e muito ao ponto que você falou, Vini, as pessoas hoje, dentro das organizações, muitas vezes funcionam mais como team leaders, vamos dizer, do que como pessoas que fazem o trabalho nas ferramentas. Então, eles são team leaders dos times terceirizados dos parceiros. Eu acho que esse é hoje o modelo ideal e que a maioria das empresas estão indo para lá. De fato, eu acho que 90% dos casos que tanto a Tenable como as outras empresas fornecem a tecnologia para as organizações, tem o integrador basicamente vendendo também o capital humano para suportar essa integração.
Me lembrei agora, no início do bate-papo, Alejandro, que entre diversas fronteiras, que essas fronteiras elas são móveis hoje, né? Devido à mobilidade do negócio, à mobilidade das pessoas, os dispositivos cada vez mais poderosos, a nossa rede pública de comunicação, 3G, 5G, 4G, enfim, nossa rede de dados, ela permite muito essa mobilidade. Às vezes a gente tenta proteger muito o device, o dispositivo que é da empresa ou do usuário, mas tem um pedacinho ali que é o mais importante de todo o aspecto, obviamente não descartando a pessoa, nunca, mas que são os dados, né? E muitas das vezes, numa discussão, proteger o dado parte de um princípio de saber que dado eu vou coletar, por onde eu vou transacionar esse dado, em que ele vai, se ele está no edge computing, numa cloud, no on-premise. Como é que a Tenable consegue montar minimamente uma estratégia junto com seus parceiros e clientes, fazer o seguinte: olha, calma, tem caminhos, tem possibilidades, vão cuidar do seu dado, mas também existe um processo aqui, um conjunto da obra, né? Vamos colocar dessa forma. Como é que seria esse discurso com o cliente, para ele entender e acalmar um pouco o coração, falar assim: tem solução, dá para a gente proteger sem bloquear tanto, sem permitir que nada saia daqui, né?
O nosso foco como organização é ajudar as empresas a entender o risco cibernético. O que quer dizer isso? Quer dizer, eu vou dar você, organização que está utilizando a Tenable, uma ferramenta que vai te dizer em tempo real onde que estão os teus pontos de maior risco, onde que você tem que enfocar o teu tempo. Mais uma vez, quantidade de funcionários, quantidade de ferramentas, e não só de ferramentas de segurança, né? Porque tem, sim, uma organização com, sei lá, 1.500 laptops e 3.000 telefones. Então, por onde que eu começo, né? Então, o que a gente faz é justamente ajudar as empresas. Primeiro, ver o que tem, tá? Você não pode dar segurança se você não vê o que os ativos que tem na organização, quais são os dispositivos que estão entrando, transacionando com a organização. Uma vez que você tem a visibilidade, entender quais são as vulnerabilidades, o teu risco para um negócio. E existem, a partir disso, métricas que você pode entregar ao CISO, pode entregar ao negócio de um jeito entendível para o negócio, que são ferramentas que vão permitir às organizações priorizar os esforços. Sim. Um exemplo clássico é ferramentas de scanning e de visualização de vulnerabilidades. Tem muitas, mas o que não tem é uma ferramenta que fala: olha, dentro dessas 35 mil vulnerabilidades que você tem na rede, essas 100 são as críticas. E por quê? E aqui tem a explicação de por que essas 100 devem ser topadas já. Não pode perder mais tempo, tá? Então, se você se para nos tênis do CISO, entra nos tênis do CISO e vê uma lista de 35 mil vulnerabilidades, aí fica: meu Deus do céu, como que eu faço?
Os cabelos.
Onde que eu começo? Exatamente. Aí não dá tempo, a vida inteira não alcança para esses 35. E o que é pior é que daqui a um mês provavelmente tenha 1.500 a mais e você só resolveu 300, né? Então, a priorização é super importante. E mais ainda, se eu te dou informação para você priorizar as vulnerabilidades, priorizar os problemas que tem na rede, você pode voltar e ir para o diretório, ir para o CIO, se ainda está reportando para o CIO ou para o board, e dizer, gente, temos esses problemas que são críticos por A, B, C, D, X, e preciso de recursos para isso. A conversa é bem diferente do que você voltar para essas pessoas e dizer, cara, tenho 35 mil vulnerabilidades, preciso de muita gente. Não sei para quê, mas...
E preciso resolver todos de uma vez só, de uma única vez. Não é assim.
Exatamente. Né? Então, a plataforma o que faz é isso, sim. E tem um outro ponto que é uma adição lá, né? A gente falou de cloud, a gente falou de on-prem, a gente falou de OT. São três mundos bem diferentes, sim. Cada um deles a gente poderia falar meia hora das necessidades típicas e do jeito que eles operam. Como é que você prioriza uma vulnerabilidade, um problema no mundo cloud versus no mundo OT? Qual é mais prioritário? Como é que você entende isso? Então, a plataforma vai te ajudar a entender se um problema no workflow na AWS é mais importante ou não do que um bug num PLC na linha de produção.
Isso, a discussão leva para um outro patamar, porque eu percebo que na tua fala, Alejandro, eu também consigo trazer outros personagens para a discussão. Por exemplo, se eu tenho uma linha de produção, como você citou bem, eu trago o diretor da linha de produção para um debate. Então, tem uma palavra que eu gosto muito, que é um colegiado, né? Como se fosse montar um fórum de debate com múltiplas disciplinas. E eu não estou falando só de TI, não, gente. Trazer outras pessoas. Time de operação, financeiro, marketing, estratégia, de negócio, de campo. Porque a percepção que se tem quando essas pessoas se juntam para debater esse tipo de tema, eu tenho um enriquecimento muito maior do que fazer, em que ordem fazer, e está todo mundo apoiando um bem comum. Faz sentido isso também?
Total, total. Mais uma vez, né? O nosso ponto inicial. Segurança já não é uma questão isolada e de um time aí de pessoas que trabalham num quarto com pouca luz.
Sim. E, um capuz, e que ninguém sabe o todo que... baixado assim, né? Isso é coisa de filme, né?
E que ninguém sabe o que eles estão fazendo. Então, isso já não é mais a realidade hoje. Segurança é uma questão crítica do negócio. E tem atores que são bem diferentes, sim? E o exemplo mais extremo é sentar numa mesma mesa a pessoa que cuida da nuvem e o diretor da planta de OT, né? Isso aí é muito extremo, porque muito provavelmente aí já tem uma questão generacional. A pessoa da nuvem muito provavelmente seja um millennial.
É, sim? Mais novo.
Cara novo lá. O cara de IT clássico talvez seja mais um Gen X.
Sim.
Mas o cara de OT muito provavelmente seja ainda um baby boomer.
Sim.
Né? Então, aí tem... E eu já assisti algumas conversas bem interessantes. vamos deixar lá, bem interessantes. Entre esses atores, entre essas pessoas, que normalmente requerem de muita liderança, muita coordenação, porque também os objetivos de cada uma das áreas é diferente.
Sim.
Sim. Então, mas para fazer a questão curta, vamos dizer assim, é totalmente necessário hoje ter aqueles times interdisciplinários. Não é fácil, mas é necessário.
Alejandro, assim, são insights incríveis que você compartilha. Eu sei que a gente teria assim, assunto para falar por horas e horas, mas chegando no finalzinho aqui do nosso bate-papo, eu peço sempre que o nosso convidado reflita aqui com a gente sobre uma pergunta que eu faço clássica há mais de 5 anos aqui de podcast e para você também eu vou fazer com o maior carinho. E que a resposta, a gente tem respostas técnicas e tem respostas não técnicas. A que a gente gosta de sempre ouvir aqui é a resposta que vem do coração. O que falou tá valendo. Então, bora lá.
Vamos lá.
Para o Alejandro, o que é essa tal da computação em nuvem?
Eu acho que é uma evolução. Posso deixar lá, mas vou descrever um pouco.
Vamos lá.
Você já viu aquele desenho do homem das cavernas se incorporando, né?
Sim.
Que fica reto caminhando no final. Eu acho que é isso aí. Que é isso aí exatamente. O importante para as organizações é a informação e como eles chegam aos clientes deles. Para as organizações, já não é tão crítico o que tem na base disso, sim? vivemos num mundo que está totalmente interconectado, que temos acesso a qualquer site desde qualquer local, inclusive na hora que a gente já está voando, já temos internet no ar.
Verdade.
Que era o último ponto que não tinha. Né?
Pois é, era aqueles momentos de desconexão do mundo moderno, já não é mais.
Não existe, não existe mais. Então, eu acho que é uma evolução da tecnologia onde a gente já deixa de pensar como organização no hardware, que é a base dos aplicativos, para nós se enfocar no que é crítico para o negócio.
Pois é. Leandro, tem muito tema aqui para a gente falar. E você falou até agora na internet, no voo, que eram alguns momentos de certa paz, em tese, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, enfim. Vou deixar esse tema aqui em aberto para uma discussão futura. Mas, Leandro, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo Cloud. Adorei o bate-papo. Foram incríveis os insights. Fica aqui para toda a eternidade da nossa internet. Sucesso aí à frente da Tenable, na América Latina e Caribe. Traga alguns cases, que eu sei que tem alguns cases aí bem bacana para a gente discutir e apresentar para o nosso público aqui. Uhum. Mas brigadão, sucesso e até a próxima oportunidade.
Muito obrigado a vocês e com certeza a gente vai continuar falando.
Maravilha. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que você achou do bate-papo aqui com o Alejandro? Eu adorei. E olha só, a sua segurança da informação, como ele mesmo disse lá no início do bate-papo, é uma muralha da época medieval? Se for, você está trabalhando aonde mesmo? Está em século XXI? Tem certeza? Tem dificuldade de levar esse assunto de segurança para o board, para a diretoria da sua empresa? Entre em contato com o pessoal da Tenable. Tenho certeza que eles vão te ajudar a montar uma estratégia que faça sentido para o seu negócio. Link na descrição do site da Tenable. Tá bom assim? Acompanhe aqui o nosso bate-papo. Se você chegou até aqui, deixa um comentário, que sempre vai bem, não é verdade? E a gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers, grupo do Telegram. Obrigado pela sua participação e audiência. E aí, tá na nuvem? Música.